passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você terá informações sobre o mundo dos livros, lançamentos, a movimentação nas bibliotecas, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, de quebra, um pouco de poesia. No programa de hoje, Isabela Figueiredo, Luiz Eduardo Mata, Carlos Drummond de Andrade, Fabrício Carpinejar, Tom Wolfe, Manuel Bandeira e as novidades do Conselho Editorial.
Livro de cabeceira.
No Autores e Livros, agora é a hora das dicas de leitura com a Mayra Cunha. E a gente que trata muito de literatura brasileira, agora abre um espaço também para a literatura em língua portuguesa. Mayra, qual é a novidade hoje?
A gente vai falar da Isabela Figueiredo. Ela é uma moçambicana que mora em Portugal desde 1975. Ela tem 55 anos. Ela está no seu primeiro romance. E o livro dela chegou agora em março no Brasil e se chama A Gorda.
Ó, já comecei a ler, as dicas, a Mayra passa as dicas primeiro para mim, então eu já comecei a ler, vale muito a pena. Vamos falar um pouquinho desse livro aí, conta um pouquinho do que se trata.
É um livro sobre peso, não é um peso só do corpo físico, né? É o peso do fardo da vida, né? Do que se deve carregar. Ela conta a vida de uma moça que é gorda, que tem dificuldade em se integrar entre os amigos, de ser aceita pela família, de ser aceita até pelo namorado que ela tem, que ela sofre uma rejeição, que é o primeiro e único amor que ela passa a vida esperando e querendo estar com ele. E tudo isso ela vai sofrendo em razão da aparência dela. Então, não é um livro que trate somente da que hoje se chama de gordofobia, né? É muito mais do que isso, porque ele fala também da afirmação da mulher gorda na sociedade, mas fala também sobre rejeição, sobre solidão, sobre dor.
Ela faz isso com uma escrita, uma prosa, assim, muito interessante, que é difícil você largar o livro. O início, então, assim, você começa e você não quer parar de ler. E é um pouco também, digamos assim, não diria que é autobiográfico, mas tem um tom confessional, né? Como é que é isso?
É o que chamam hoje de autoficção, que era a literatura confessional, né? No que se dizia. A própria Isabela Figueiredo diz que tem muito dela, porque o livro se confunde com a história dela. Ela também veio com uma própria personagem de Moçambique, tem a história de a família dela ser os retornados, né? Que sofreram a Revolução e foram embora e tiveram que ser repatriados. Sofreram também muito preconceito quando voltaram a Portugal, então ela sofre um preconceito duplo, que não é só pelo peso, mas também pelo fato de ser uma pessoa que voltou a Portugal e os portugueses rejeitam. Ela tem, dentro da história dela também, fala de história social, de história pessoal. Ela traz os conflitos pessoais, mas ela também fala da crueldade histórica que eles viveram. Então, ela narra tudo isso de uma forma tão interessante e ela alinhava isso também com muito humor, porque é interessante como ela sofre, mas ela também vê humor nisso daí.
Fica essa dica, anotem aí, A Gorda, Isabela Figueiredo, é um lançamento da editora Todavia. E tem um detalhe interessante que ela estará no Brasil...
Em julho. Ela vem para a Festa Literária de Paraty.
A Flip.
Já está confirmada. E foi considerada pelo Mia Couto, que também é moçambicano, um dos maiores nomes da literatura portuguesa atual.
Então leiam antes que fique muito badalada.
É verdade.
Tá certo, até a próxima então, Mayra.
Até então, Mayra.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e para mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Você pode nos ajudar a fazer esse programa enviando dicas de assuntos, críticas, elogios pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Uma das mais tradicionais editoras do país, a Record, comemora os seus 75 anos em grande estilo, relançando coletâneas de crônicas de Carlos Drummond de Andrade. Autorretrato e Outras Crônicas foi o primeiro livro a ser impresso no recém-inaugurado Parque Gráfico da Record, em 1989, 2 anos depois da morte do poeta. A obra traz textos escritos entre 1943 e 1970 e dá um bom apanhado da escrita em prosa de um dos maiores nomes da nossa literatura. Outro lançamento da Record é o livro do poeta e cronista Fabrício Carpinejar. O título é Cuide dos Pais Antes que Seja Tarde. E ali ele mergulha em suas memórias para falar da passagem do tempo, das perdas e do amor. Principal prêmio literário do Brasil, o Jabuti está mudando. Esse ano não serão mais 29 categorias. A ideia, de acordo com a Câmara Brasileira do Livro, que organiza o prêmio, é dividir o prêmio em 4 eixos: literatura, ensaio, livro e inovação. Serão 18 categorias e no eixo literatura haverá prêmios para contos e crônicas separadamente, o que não ocorria antes. Morreu essa semana o escritor e jornalista Tom Wolfe, um dos principais nomes do New Journalism, que usa recursos literários e do romance no jornalismo. Wolfe, Gay Talese, Truman Capote e Norman Mailer são alguns dos principais nomes dessa vertente e eles produziram verdadeiras obras-primas da literatura. Tom Wolfe tinha 87 anos. Seu livro mais conhecido é Fogueira das Vaidades. A professora Margarida Patriota conversou com o escritor Luiz Eduardo Mata. Vamos acompanhar a entrevista.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Luiz Eduardo Mata, nasceu no Rio de Janeiro, publicou seu primeiro livro aos 18 anos. Em 2007, decidiu ingressar no mercado de livros destinados ao público juvenil e se tornou um autor de séries para adolescentes. Publicou, entre outros, os livros Morte no Colégio, O Véu, Roubo no Paço Imperial, O Rubi do Planalto Central, Detetive Cecília e A Águia de Bronze. E hoje vamos conhecer um pouco do Luiz Eduardo Mata, autor de thrillers para adultos, como é o seu livro de título Ira Implacável, livro que saiu pela Razão Cultural Editora do Rio de Janeiro. Luiz Eduardo, o que o levou a encarar o tema ficcional do terrorismo internacional no início do século XXI?
Pois é. Bom, em primeiro lugar, um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite para participar do programa. É sempre um prazer, uma honra muito grande. Mas respondendo, a família do meu pai é libanesa e muito jovem ainda, eu, por curiosidade, comecei a pesquisar um pouco sobre as raízes desse lado da família, como era a vida nesses lugares, na história, que é uma região muito fascinante, né, o Oriente Médio. Tem muita, é o berço das religiões monoteístas, uma região que vive em conflito há séculos. E naquele momento, isso foi no início da década de 90, a Guerra Fria estava chegando ao fim, com o colapso do bloco comunista, o fim da União Soviética, e eu já era leitor de livros de espionagem naquela época, e eu percebi que o tema da Guerra Fria, que permeava os livros de espionagem até aquele momento, ele seria substituído por um outro campo de conflito, que seria o Oriente Médio, que era uma região naquele momento bastante conflagrada, porque foi na época em que o Iraque tomou o Kuwait, foi em 1990, que logo se seguiu uma guerra, e falava-se muito sobre o Oriente Médio naquele momento. Esse tema, ele surgiu naturalmente, quer dizer, eu era leitor de livros de espionagem, livros de suspense, mistério, e quis, então, começar a desenvolver uma literatura brasileira e que tivesse como pano de fundo essa região conflagrada, que eu achava que era muito interessante também ambientar histórias em lugares que nós aqui no Brasil vemos de uma maneira muito estereotipada. Então era uma forma também de mostrar um outro lado desses lugares, né, das contradições, mas tudo dentro da realidade.
Muito bem. Esse romance, né, Ira Implacável, um romance de espionagem internacional destinado ao público adulto, é o único do gênero na sua produção. Que lugar ocupa no conjunto da sua obra?
Não, esse livro foi escrito na década de 90.
Foi publicado em 2002, né?
E antes eu tinha publicado um livro em anos 90, quer dizer, mas que já está esgotado há muito tempo. Posteriormente, eu escrevi outros, né? Em 2005 saiu um livro meu chamado 120 Horas, também que segue essa linha. Depois o Véu, que também é um thriller, que tem como pano de fundo o mundo da arte. Tem algumas cenas no Irã, ele fala um pouco sobre a vida no Irã, mas claro que dentro de uma trama de mistério. Depois a Outra Face do Desejo, que saiu em 2013. E eu vou publicar em breve um livro para adultos, um thriller também, chamado Fábulas de Sangue, que deve sair talvez nesse segundo semestre de 2018 ou no início do ano que vem.
Fábulas de Sangue?
A literatura adulta, ela foi por onde eu comecei a escrever. Eu era adolescente e continuei. Só muito mais tarde é que eu comecei a conciliar a produção de livros adultos também com a literatura juvenil. E aí já foi também uma percepção minha com relação à formação de leitores. Isso que me impulsionou muito a escrever livros juvenis, porque eu sempre falo isso nas escolas que eu visito e quando eu tenho oportunidade, dizer que eu era um jovem que não gostava de ler e comecei a gostar de ler lendo livros de mistério. Então eu acho que pode ser uma boa porta de entrada, não é a única, evidentemente, mas é uma porta interessante para aquele jovem que quer se aventurar pelos livros, mas tem certa resistência por diversos motivos. Então a literatura adulta, o thriller adulto, ele foi uma constante na minha carreira como escritor.
Como escritor, Luiz Eduardo Mato prefere escrever para adultos ou para adolescentes?
Para os dois, né? Uhum. São duas linguagens próximas. Eu não vejo, na verdade, muita diferença entre escrever para adultos e para adolescentes, no meu caso, porque o processo é praticamente o mesmo. Eu faço muita pesquisa, porque eu não escrevo livros baseados no meu cotidiano. Eu gosto de recriar a realidade e recriar a vida de outras pessoas na ficção. Eu acho mais interessante para mim, como escritor, fazer isso. Até porque a minha vida é uma vida muito banal, assim, no melhor sentido, não tem nada. Eu nunca será publicada uma autobiografia minha, uma biografia, porque eu não tenho muita coisa para falar da minha vida. Mas me interessa muito a vida ao meu redor, o que está se passando. Eu presto muita atenção nas pessoas, ouço com muita atenção opiniões, muitas vezes divergentes de um lado e de outro, e tento recriar de alguma forma essa realidade na ficção, tanto na adulta quanto na juvenil. Então, de uma forma em que a história passe ao leitor a impressão de que ela poderia de fato ter ocorrido, por mais absurda que seja a premissa da trama. Então, eu tenho, tanto com os livros juvenis quanto os adultos, essa mesma preocupação na pesquisa, na recriação dos fatos, na linguagem, no respeito também à percepção do leitor em relação à trama. Procurar não fazer uma coisa que o decepcione ao longo da história, seja uma trama em que ele possa se sentir acompanhado, né, durante aquele périplo da leitura, enquanto ele estiver lendo, e ao mesmo tempo, quem sabe, né, conhecendo algumas coisas novas, eu tento passar para o leitor a mesma experiência que eu gosto de receber dos escritores que eu leio, né?
Sim.
De descobrir mundos novos. A única diferença que talvez exista entre escrever para adolescentes e para adultos são a abordagem de certos temas, né, o aprofundamento de outros, mas são coisas que naturalmente vão se ajustando ao ritmo da escrita. Eu não vejo uma diferença muito grande, não.
Estamos conversando com o escritor carioca Luiz Eduardo Mata, autor do thriller de espionagem Ira Implacável. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.